mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Começar a faxina. Inventam cada uma. Eu sempre começo a limpeza do banco às 5 horas. Mas hoje recebi ordens para vir mais tarde.
Ai, transtorno.
E a porta está fechada. Vou tocar a campainha. Espero que o guarda da segurança não tenha pegado no sono. Está demorando a atender. Mas as luzes do banco estão todas acesas. Vou tocar de novo. Nada. E aqui tem coisa. Acho melhor dar um pulo no distrito e comunicar o fato. Eu, hein? Não quero saber de encrenca comigo. É isso mesmo, vou chamar a polícia.
A senhora que ligou para o distrito?
Fui, doutor. Eu trabalho aqui no Banco Popular de Investimento. Eu sou faxineira. Venho todos os dias depois do expediente. Hoje eu cheguei, eu toquei a campainha e o vigia não veio atender. Achei esquisito, porque as luzes estão acesas, como o senhor pode ver, né?
Eu sou o delegado Macedo.
E o senhor?
A senhora não tem a chave, não é?
Claro que não. Quem abre a porta sempre é o vigia. Mas hoje, né?
É, muito bem. Mas eu sei quem é o diretor do banco.
Ah, sim, senhor.
Eu vou tentar localizá-lo e pedir que venha ao nosso encontro.
Boa noite, delegado. Eu vim mais depressa que pude. Eliezer Rugredo, o seu criado.
O senhor trouxe a chave do banco?
Sim, trouxe. Aqui está. Vamos entrar para ver o que aconteceu?
Vamos. E, por favor, abra a porta.
Tudo aceso. Vamos adiante. Ali do lado esquerdo ficam as caixas e os escritórios. Vem comigo.
Aqui também parece que... Veja, um homem caído.
É o vigia. Ai, meu Deus, será que está morto?
Não toque em nada, hein?
Sim, senhor.
Não, não está morto.
Graças a Deus.
Mas dorme a sono solto. Deve ter sido narcotizado.
Santo Deus, se narcotizaram um guarda, isto quer dizer que...
Veja ali naquele sofá. Uma moça deitada, dormindo. E lá, ó, lá naquela mesa, tem um outro homem.
A moça é a dona Nair, uma das caixas. E aquele lá é o tesoureiro, Miranda. E veja, delegado, na outra mesa está o contador, Geraldo.
Jesus.
Todos adormecidos. Certamente foram narcotizados. Bom, cuidado para não apagar possíveis impressões. Vamos usar o telefone para chamar a assistência.
Tá tudo revirado. Meu Deus, que trabalhão para botar aqui as coisas no lugar.
É do pronto-socorro? Aqui fala o delegado Macedo. Preciso que venha urgente à sede do Banco Popular de Investimento, aqui na rua 7 de Setembro. Eu tenho 4 pessoas passando mal. Parece que ocorreu um assalto.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Assalto ao Banco Popular. Os fatos e personagens da nossa história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Se o delegado Macedo está à testa do caso, eu acho que não necessito da minha presença.
É, o diretor do banco, Dr. Eliezer Robledo, lembrou o seu nome, Inspetor Santos. E eu faço questão da sua ajuda.
Bom, se é assim, vamos ao assunto. Você já me contou o que encontrou ao entrar aqui, né? As pessoas já foram atendidas pela assistência?
Sim, sim. E já voltaram a si. Mas a doutora que veio na ambulância ainda está aqui.
Bom, vamos falar com ela. Venha comigo.
Estamos aí, chefe. Estamos aí. Papel e lápis na mão. Minha vontade danada de resolver o assunto para poder ir logo para casa dormir, viu?
É por aqui, por favor. Doutora, este é o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Vai colaborar no caso e quer conversar com a senhora.
Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Eu já o conheço de nome.
Prazer, doutora. Este é o meu assistente, Jorjão.
Muito prazer, dona.
Prazer.
Seu nome é...
Anitta. Anitta Gouveia.
Uhum.
Eu estava de plantão quando chegou o chamado do delegado Macedo. Eu vim imediatamente.
Encontrou as quatro pessoas narcotizadas, não é mesmo?
Sim, senhor. Todos os quatro funcionários do banco tomaram um narcótico poderoso, misturado a refrigerantes. Se não fossem medicados, certamente dormiriam até amanhã de manhã.
A senhora examinou os copos de bebida?
Sim, senhor inspetor. Todos contêm narcótico em alta dose. Mas eu já mediquei os funcionários que não correm perigo nenhum. Se não precisam mais de mim...
É, eu compreendo. A senhora está de plantão e tem outros pacientes a atender. Não tomarei mais o seu tempo. Está liberado, né?
Obrigada, inspetor. Se precisar de mais alguma coisa...
Eu sei, senhor... Eu saberei onde encontrá-la. Muito obrigado por tudo e passe bem.
Boa noite, inspetor. Passe bem, meu senhor.
Passe bem. Passe boa assim lá em casa.
Modo, José, modo.
Desculpe, desculpe, chefe. Mas é um desperdício material desse andando de ambulância a noite toda com tanta coisa mais interessante para fazer, né?
O que foi roubado, delegado? O senhor já fez um levantamento?
O diretor do banco, junto com o tesoureiro, estão fazendo serviço.
Muito bem. Creio que ficaria aqui neste escritório para fazer os interrogatórios de praxe.
É, aqui é muito confortável. Atapetado, ar refrigerado, uma boa. Tá aí, gostei.
Eu vou falar com o diretor do banco e pedir-lhe que venha conversar com o senhor. Enquanto isso, eu apressarei os trabalhos da perícia.
Ah, muito obrigado.
É, a gente não tem sossego mesmo, né, chefe? Mais de 10 horas da noite, quando eu já pensava em ir para casa puxar um ronco, toco o telefone e aqui estamos nós.
É, meu filho, a vida de um policial é um eterno suceder de imprevistos. Não se queixe, você escolheu a carreira, agora...
É, tô sabendo, agora é fé em Deus e pé na tábua.
Queria falar comigo, inspetor?
Sim, doutor Eliezer, já tem um cálculo de quanto foi roubado?
Infelizmente, eles levaram cerca de 200 milhões.
Dinheiro para ninguém botar defeito, hein?
Era quase todo o dinheiro que estava depositado na caixa forte. Tudo em notas de 1.500 e 100 cruzeiros. Essas eram apenas as notas menores e os níqueis.
Como será que carregaram tanto dinheiro? Sim, porque devia fazer um volume muito grande, né?
Certamente, eles usaram uma mala, uma sacola. Mas acontece que não falta nenhuma das sacolas de carregar dinheiro aqui do banco. Eu e o tesoureiro conferimos todas elas.
E como o senhor explica a permanência dos quatro funcionários do banco em hora tão tardia? O expediente, pelo que sei, termina às 5 horas.
É verdade, inspetor, mas o tesoureiro, a caixa, o contador, o guarda ficaram. O guarda, porque é também vigia noturno, e os outros três para fazer um balancete. Sabe, hoje é sexta-feira e o último dia útil do mês.
É, eu vou ter que interrogar todos os funcionários aqui presentes.
O senhor suspeita de algum deles?
Não, doutor Eliezer, nunca se sabe. Num caso desses, todos são suspeitos até que tudo se esclareça. Começarei pela faxineira, que foi quem deu o alarme.
Ela trabalha para nós há algum tempo. Uma mulher humilde, mora longe e trabalha durante o dia em casa de família.
É, feia, mora longe e pobre ainda por cima. Além de queda, coice, né?
É, vamos conversar com ela.
Meu nome é Olga, sim, senhor. Eu moro em Vila dos Teles. Eu trabalho durante o dia numa casa de família lá nas Laranjeiras. De noite, isso é... À tardinha, eu deixo o emprego e venho fazer a faxina do banco. Eu deixo a janta pronta lá nas Laranjeiras e venho pro banco às 5. Com a vida cara do jeito que anda, A gente tem que se virar, né?
É, e bota viração nisso, minha chapa.
Ah, só sei que o banco estava todo aceso e a porta fechada. Eu toquei a campainha e quando eu vi que ninguém atendia, eu chamei a polícia.
Você não tem a chave do banco, não?
Eu? Ai, nossa senhor. Meu Deus, me livre, guarde ter a chave de um lugar onde guardo tanto dinheiro. Eu acho que eu nunca mais ia conseguir dormir sossegada. Já pensou?
Hoje a senhora não chegou às 5 horas. Atrasou-se muito, não?
Não, senhor. É que o senhor Miranda, o tesoureiro, me disse ontem que hoje eu só devia vir às 8 horas. Eles tinham de fazer um tal de... Não é mesmo, meu Deus, o nome que ele falou, um tal de balanço. É, eu nem sei o que é isso.
Eu compreendo. Então a senhora só chegou às 8 horas.
É isso mesmo, sim, senhor.
Tá bem, vá cuidar do seu serviço. E diga ao tesoureiro que quero falar com ele.
Pode deixar, eu falo com o senhor Miranda. Aqui, se é hora de começar a faxina, eu vou sair daqui de madrugada. Amanhã eu tô mais morta do que vivo. Pobre soldado, tá? Aparece cada
um. A dona tá por conta, hein, chefe? Vai, tá, não é pra mim, né? Uma pobre mulher que depois de se matar na cozinha de uma casa de família ainda vem dar duro na faxina do banco, coitado, não
é? É, pobre nasce de temoso e vive de sem vergonha.
Você tem cada ideia, Josão. Se todos pensassem como você, o mundo se acabava. Não se esqueça de que na Terra existem mais pobres do que ricos.
Pois é, pois é. Mas se os pobres acabassem, eu queria ver é como é que os ricos iam se arrumar. É, eu queria ver a cara de muita madame enfrentando tina de roupa e fogão. Até que ia ser gozado. É uma boa, né, chefe?
Mandou me chamar, inspetor. O senhor é o tesoureiro do banco?
Sim, senhor.
Eloy Miranda, às suas ordens.
É, já sei que estavam procedendo ao balancete, né?
Exato.
Como se deu o caso de serem narcotizados?
Francamente, não imagino como pode ter sido. O delegado disse que os refrigerantes que tomamos estavam com um forte narcótico. É verdade?
Sim, sim, sim. O senhor sentiu-se mal logo que tomou refrigerante?
Logo, logo não. Fui o segundo a adormecer. Foi na ira a caixa que deu a ideia de mandar buscar os refrigerantes. O guarda Francisco estava com má vontade para sair, mas acabou indo e também tomou um guaraná.
Ah, foi o guarda quem comprou os refrigerantes?
Ele mesmo. Foi buscar as garrafas no boteco, aí em frente.
A que horas?
Mais ou menos. Eu não posso garantir ao certo, mas acho que era por volta das 6 horas.
Muito bem. O guarda trouxe os refrigerantes.
E depois abrimos as garrafas e o Francisco foi apanhar copos plásticos no bebedouro. Ficou em cima de uma das mesas. Começamos a beber enquanto trabalhávamos. Coisa de meia hora depois, Nair começou a se queixar de que estava sentindo uma grande sonolência e foi deitar-se naquele sofá. Eu também comecei a sentir sono e acabei perdendo os sentidos.
Bom, e depois, hein?
Depois? Bem, peguei no sono e não me lembro de mais nada. Acordei com aquela doutora me dando uma injeção e mandando eu beber um líquido meio amargo. Foi só. Eu não sei de mais nada.
Está certo, senhor Miranda. Muito obrigado. Deixe seu nome e endereço com o Jorjão e depois pode voltar ao seu serviço.
Pois não. Pode deixar que eu mesmo escreva o meu endereço para o senhor.
Está aqui o papel, viu? Nome completo, profissão, número da identidade e endereço.
Enquanto isso, Jorjão, vai chamar o guarda Francisco. Precisamos interrogá-lo.
Está falado, chefe. Olha, o cara tem uma pinta meio brava, hein? Vai ver que ele sabe de alguma coisa.
Deixe de fazer conjecturas e vá chamar o homem.
Tá certo. Não precisa dar bronca. Já estou indo.
O meu nome é Francisco da Silva, sim, senhor doutor. Eu trabalho aqui no banco já faz algum tempo. Eu sou guarda de segurança e também vigia noturno, né? Pra ganhar uns trocadinhos a mais.
Foi você quem trouxe os refrigerantes com narcótico, não foi?
Bom, eu fui até o bar comprar os refrigerantes. Mas eu não sei nada a respeito de narcótico, não. Eu tô completamente por fora.
Eu tô sabendo. Você é um santinho de procissão, né?
Peraí, doutor, eu não tenho nada com o caso.
Você está acostumado a comprar coisas nesse tal botequim?
Sempre, doutor, sempre. Todo mundo aqui no banco compra lá. Compra sanduíche, refrigerante, cigarro e tudo mais.
E nunca houve nada de anormal?
Não, senhor.
Como foi que tudo aconteceu?
Bem, eu comprei os refrigerantes e trouxe, né?
Uhum.
Todos nós bebemos. Daí a pouco, a dona Naí disse que estava com sono. Deitou no sofá e apagou. Depois, o senhor Miranda também pegou no sono. Aí o seu Geraldo começou a abrir a boca e deitou a cabeça na mesa. Por fim, eu comecei a me sentir esquisito assim, muito esquisito mesmo. Achei estranho o que estava acontecendo, né? E quis até ir até o hall telefonar pro diretor. Mas eu perdi o sentido no meio do caminho, o senhor tá sabendo? Eu não me lembro de mais nada, né, senhor?
Você tem certeza de que não havia nenhum estranho no interior do banco, Francisco?
Tenho sim, doutor. Como é que eu não tenho? Eu sempre revisto tudo. Com tanto assalto que vem acontecendo ultimamente, a gente não pode marcar bobeira, não.
Tem certeza absoluta de que não havia mais ninguém além de você e os três funcionários?
Ah, tenho sim, doutor. Eu revistei tudo de alto a baixo, como faço sempre. Não tinha ninguém, não, senhor. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo.
Tá certo. Vê se eu não completo seu endereço ao Jorjão e depois vá dizer ao contador para vir conversar com o Jorjão.
Geraldo Vieira, eu sou contador do banco. Eu sei apenas o que já lhe contei. Parece que a história do seu Miranda e do guarda combina com a minha, não?
É, seu Geraldo. É, sim.
Eu não posso entender como foi que conseguiram nos narcotizar.
Isso foi fácil através dos refrigerantes.
Mas então o guarda Francisco deve saber de alguma coisa.
Francisco afirma que comprou os refrigerantes no bar em frente e trouxe diretamente para cá. Só abriu as garrafas aqui.
Ah, isso é verdade. Eu vi quando ele colocou as garrafas em cima de uma das mesas do escritório e foi apanhar copos e o abridor.
E não viu se ele colocou alguma coisa nos copos?
Bem, eu não posso garantir. Trouxe os copos, um dentro do outro, e os separou antes de colocar em cima da mesa. Abriu as garrafas e se afastou. Lembro mesmo de que ele nem tomou logo o Guaraná. Parece que foi fazer alguma coisa antes. Voltou pouco depois e só então começou a tomar o refrigerante.
Já deixou o seu nome completo e endereço com o meu assistente?
Está tudo aqui, chefe. Está tudo aqui. Eu não dormi em serviço, não.
Bom, então eu não preciso mais do senhor. Pode ir.
Sim, obrigado. O senhor não vai interrogar a Nair também?
Sim, sim. Eu vou falar com a Caixa. Mas por desencargo de consciência. As histórias de todos os senhores são idênticas. Até agora ninguém soube dizer coisa alguma que trouxesse alguma luz ao caso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Geraldo. Pode ir.
Eu também só sei isso, inspetor. Foi tudo tão inesperado.
A senhorita começou logo a sentir sono?
Logo não. Talvez mais ou menos meia hora depois de eu ter tomado o copo de refrigerante.
A senhorita sabe se o guarda fez a ronda de costume por todo o banco antes de fechar as portas?
Isso eu sei. Francisco é muito cioso de suas obrigações. Todos os dias, depois que o público se retira, ele dá uma verdadeira batida em todas as dependências do banco.
E logo a seguir fechou as portas?
Isso mesmo. Foi então que apanhou uma revista e sentou-se numa cadeira no hall até que o chamamos para ir buscar os refrigerantes.
Está certo, não é isso? Jorjão já anotou tudo a seu respeito para o caso de virmos a precisar da senhora mais tarde.
Sim, senhor.
Por agora, está dispensada.
Então, com licença, temos que acabar o balancete começado. Este roubo vai nos trazer tanta dor de cabeça. Com licença.
Pois não?
É, esta aí também não é de se jogar fora, não. Mas a doutora é um verdadeiro banquete, né?
Jorjão, vamos deixar de lado as amenidades e dar uma olhada pelo banco.
Certo.
Vamos vasculhar todos os recantos. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Depois nos encontraremos aqui, certo?
Falou, chefe, falou. Olha, mas pelo sim, pelo não, eu vou de arma na mão. Pode ter algum engraçadinho pela aí, né? Aí eu queimo o ato.
Prefiro, se for o caso, que você prenda o suspeito.
Hein? Tá certo, chefe, tá certo. Mas se não der, eu atiro primeiro, depois eu prendo o cadáver.
Chefe, o que é, Jorge?
Vejo que eu encontrei embaixo de uma das mesas, chefe.
Um pedaço de cano de ferro?
É.
Interessante.
Olha, eu já perguntei a todo mundo e ninguém nunca viu esse pedaço de cano aqui no banco.
Certamente foi trazido pelo assaltante.
Ou pelos assaltantes, chefe. Deve ter sido mais de um para carregar aquela dinheirama toda.
Eu estive conversando com os peritos. Nos copos não existem impressões digitais a não ser das quatro vítimas. Cada série de impressões num dos copos.
Oh, mas se o guarda pegou todos eles, chefe?
Eu sei. Mas Francisco trouxe os copos um dentro do outro. Pegou apenas no que estava do lado de fora. Ao colocar sobre a mesa, e ainda segurando o copo externo, foi apenas puxando os outros pela beirada. Não deu para deixar impressões.
Tá, mas nesse caso, o assaltante usava luva.
É razoável. Mas também teria que deixar o banco com a mala nas mãos. Fechava a porta com chave pelo lado de fora. O assaltante devia ter uma duplicata das chaves do banco. Só quem tem as chaves é o tesoureiro e o diretor. Ninguém mais.
Ah, então pode ter sido um dos dois, chefe.
O diretor disse que não assistiu ao balancete, foi para casa.
Que rascada, e agora? O que o senhor acha que podemos fazer?
Ainda temos um ponto a averiguar.
E qual é?
O dono do bar onde foram comprados os refrigerantes. Parece que ainda está por lá fazendo a faxina.
Sim, senhor, Aranhessa. Eu conheço muito bem o Francisco, sim, senhor. Ele é a segurança do banco na parte da tarde. E também fica no vigia à noite.
E hoje ele veio aqui por volta das 6 horas para comprar refrigerantes, não é?
Que essa pôs num banho? Ah, veio, sim, senhor, veio. Levou o gato garrafas e até deixou para buscar. Que eu cabo, não confio em ninguém, sabe?
E o senhor viu se Francisco foi daqui direto para o banco?
Vai, sim. Isso, senhor, com esses olhos de carrado comia. Eu estava aqui na caixa, de onde se vê perfeitamente a entrada do banco. Ele saiu daqui, atravessou a rua e entrou lá.
E depois disso o senhor não viu mais nada?
Como não? Sim, senhor. Eu vi quando o Francisco fechava a porta do banco e entrava. É, vi. Vi. E depois, quando aquele homem de cabelos grisalhos e meio capenga, saiu do banco com uma mala na mão.
Como é isso, cara? Um homem saiu do banco com uma mala?
Não, o meu nome é Amadeu, senhor. Amadeu, na cara do senhor. Foi isso que eu disse.
Sabe nos dizer a que horas foi isso?
Olha, meu senhor, eu estava a começar a fazer a caixa. Ainda tinha uns pregueses aqui, mas eu já não servia mais ninguém. Quando olhei para o banco e vi o tal gajo a sair, lembro-me que o Nicolino, o guardador de carne, me perguntou as horas. Eram 7 horas, sim, senhor.
7 horas? O pessoal já estava dormindo.
O pessoal?
O pessoal do banco, senhor. Logo depois que tomaram refrigerante, pegaram no sono.
Seus madrilhões. Ai, madrilhões, danadinhos, se calhar ainda vão ganhar hora extra. É por isso, senhor, que a gente não andamos para frente. Ninguém quer nada com
o
trabalho.
O senhor viu o tal homem de cabelos grisalhos, meio capenga, sair do banco com a mala na mão. Não reparou para onde ele foi?
Reparei. Preparei-se, senhor, não. Ele foi para o estacionamento atrás do banco e saiu com um carro.
Um carro?
Quatro.
Agora o senhor me pegou por pé lá e se eu me sei, meu senhor. Sabe que aquele carro é muito escuro e o carro saiu de lá para o outro lado, não? Eu não sei. Que carro era, meu senhor? Ah, mas bem, eu ouvi o barulho do motor do carro que se afastava aí, nada mais.
Está bem. Muito obrigado, Sr. Amadeu.
Essa, a Cristina, não tem de quê. Amadeu Moreira Ferraz, um seu criado.
Passe bem, Sr. Amadeu. Vamos embora, Sousão.
Chefe, o senhor fez uma cara, hein? Aconteceu alguma coisa?
Sim, Sousão. Você reparou bem no tipo que o português do bar escreveu?
Tipo? Sim. Um homem de cabelos grisalhos e meio capenga.
Pois é. No banco só existe uma pessoa que corresponde à descrição do português. Sabe quem é?
Nossa, chefe! Mas é o diretor do banco. Ele é capenga.
Estamos apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Assalto ao Banco Popular.
E eu? Mas claro que não voltei ao banco.
O senhor pode provar? Estava em algum local, em companhia de alguém, por volta das 7 horas?
Eu estava em minha casa, em Copacabana, jantando com a minha família. Tínhamos um casal de amigos como convidados.
O senhor há de compreender que precisaremos confirmar a sua declaração. Pode nos fornecer o nome e a residência do casal?
Olha, tudo isto é muito embaraçoso, inspetor. Trata-se do casal Fontes Galdino.
Fontes Galdino? Da financeira?
É ele mesmo. Somos amigos há longos anos.
Mandarei confirmar tudo com ele. Faz parte da rotina, não é?
Espera um pouco. O senhor disse que a pessoa que saiu do banco tinha cabelos grisalhos e puxava de uma das pernas, como eu?
Isso mesmo.
Alguém tentou fazer-se passar por mim para escapar, inspetor. Só pode ter sido isso. É um desaforo. Além de assaltar o meu banco, ainda tentam jogar a culpa em cima de mim. Um desaforo.
Mas se eu descobrir quem foi...
Deixa com a gente, doutor. Deixa com a gente. Nós estamos aqui para isso mesmo. Descobrir o cara, se for preciso, plantar a mão na força dele. Deixa comigo.
Com licença, inspetor.
Senhora Maria, pois não? O que é que deseja?
É que eu acabo de me lembrar de um fato que talvez tenha importância para os senhores.
Mas vamos a saber de que se trata.
Faz algum tempo, o Francisco, o guarda, me falou que tinha um marginal conhecido dele que tinha tentado convencê-lo a praticar um assalto aqui no banco.
O quê? O senhor está ouvindo, inspetor? Vai ver que o guarda está mancomunado com tal marginal e...
Ora, mas isso foi ele.
Vamos com calma. Com calma, doutor Iguesa. Deixe-nos conversar mais uma vez com o guarda. Depois veremos que conclusão tirar.
Se foi aquele tratante que se fez passar por mim... Eu espero que os senhores o apertem muito bem apertado. Eu quero este caso esclarecido.
O senhor compreende, né, inspetor? Eu não posso garantir que Francisco tenha tomado parte no assalto. Ele me falou no assunto já faz muito tempo e disse que recusara a ideia.
Pode deixar, senhorita Nair. Eu e o Jorjão vamos conversar direitinho com o guarda. Se ele for culpado, acabará por confessar.
Ah, lá, isso acaba. Ou eu não sou o Jorjão falado, que é outro marginagem.
Bom, era só isso. Eu volto ao trabalho, com licença.
Pois não?
Deixa comigo, chefe. Eu vou buscar o homem e trago ele aqui num minuto. Deixa comigo.
Eu não tenho nada com o caso, eu juro.
Deixa de papo, cara. Dá logo o serviço que é melhor. Fala de uma vez.
Bom, é verdade que o mão de porco me fez essa proposta, sim. Mas eu não topei. E depois ele me parece até que está preso.
Peraí. Você falou em mão de porco?
Ele mesmo.
Ah, manjo muito. Ladrão procurado em vários distritos. Ah, se eu apanho, cara.
Não é preciso, Josão.
Não?
Mão de porco já foi apanhado.
Foi mesmo, chefe?
O Francisco está dizendo a verdade. Mão de porco não poderia tomar parte no assalto desta noite porque está atrás das grades há mais de uma semana. Foi apanhado com a boca na botija quando tentava puxar um cara em pleno Nossa Senhora de Copacabana às 5 da tarde. Um dossiê que tem, tão cedo não se livra.
Bem, mas esse cara aí pode ter feito tudo sozinho, chefe. Vestiu-se como diretor do banco, colocou uma peruca...
Não. Eu não fiz nada disso, eu juro por Deus.
Dificilmente Francisco poderia fazer-se passar pelo doutor Iguesa. Francisco é bem mais alto e muito mais forte que o diretor do banco. Não enganaria ninguém.
E depois, o doutor Eliezer é um homem branco e eu sou um mulato.
Também tem isso. Não, Jorjão? O nosso homem deve ser outro. Mas ainda nos resta uma saída. Vamos conversar com a doutora Anitta.
Aquele pão doce? Ah, mas vão depressa, chefe. Antes que ela deixe o plantão. Aquilo é uma festa para os olhos de qualquer um, chefe.
Quatro empregados do banco estavam realmente narcotizados. Nenhum deles estava fingindo. Devem ter tomado refrigerante na mesma ocasião, com diferença apenas de poucos minutos. Os efeitos variaram. A moça adormeceu primeiro e o guarda...
Nicolene, sou eu, sim, senhor. Eu tomo conta daqueles carros.
Você é muito novo, hein?
Mas a gente precisa viver, né, doutor? Eu fico no estacionamento até que o último carro vá embora.
Mas aqui existem duas saídas, né? Uma que dá para esta rua onde você fica e uma outra em rampa que dá para a Rua dos Fundos.
É verdade, senhor. Mas por lá quase ninguém sai. É uma subida muito em pé.
Pois eu acho que dessa vez você foi passado para trás, garoto. O cara saiu e voltou com um carro sem você dar pela coisa, morou?
Quantos carros ainda estão aqui? Vejamos.
3 só, doutor. O Fusca da Caixa do Banco, os carros do senhor Geraldo e o do senhor Miranda.
E o guarda não tem carro, não?
Não, senhor. O Francisco nem sabe dirigir.
Qualquer um dos carros poderia ter sido usado pelo assaltante do banco. Mas o que eu não entendo é uma coisa, Jorjão.
O quê, chefe?
Se o ladrão usou um dos carros, por que se deu o trabalho de trazê-lo de volta?
Tá aí um negócio que eu gostaria de saber, chefe. Mas, infelizmente, eu tô mais por fora que asa de xícara.
Tá bem, garoto. Fique por aqui mesmo e de olho bem aberto, hein?
Sim, senhor. Eu só saio quando todos retiraram os carros. Eu fico batendo perna por aqui pro pé.
Isso aí. Enquanto você batia a perna, um cara muito mais vivo bateu 200 milhões do banco.
Ai, onde é que eu já ia puxar, doutor? Quero ter a vontade de casa que o senhor não me pega mais aqui.
E é só mais uma perguntinha, senhor Amadeu.
Olha, e essa brincadeira é pros farsa, doutor. Olha, se eu souber responder...
O senhor não viu ou ouviu um carro chegar no estacionamento pouco depois das 7 horas?
Não vi, senhor. Não vi, pouco depois. Olha, eu vi apenas um gajo capenga de cabelos grisalhos sair com a mala e seguir para o estacionamento. Aos pois eu vi o barulho de um carro que partia. Ai, se eu vi. Ah, ele partia lá pela subida que fica nos fundos. Eu falei só. Nada mais, não. Vai no fim, pois não.
Está bem. Já é alguma coisa. Josão.
Vamos aí, chefe.
Vamos voltar ao estacionamento. Eu quero verificar uma coisa.
Procurando, chefe?
Não estou procurando nada, Jorjão. Mas achei uma solução.
Não diga. Qual é?
Uma pessoa poderia sair daqui com qualquer um dos carros e voltar sem ser pressentida. Um garoto fica dando voltas por aí. A pessoa poderia chegar com o carro, desligar o motor no alto da rampa e deixar que o carro deslizasse até esta área sem fazer o menor ruído.
É, chefe. Desta vez estamos lidando com um cara esperto mesmo. Mas não há de ser nada, não. Malandro demais, às vezes também se atrapalha com as próprias pernas na hora de passar uma rasteira. E agora, hein, que ele faz?
Vamos voltar ao banco. Tenho a impressão de que é lá dentro que vamos encontrar a solução para o caso. Vamos voltar e você trata de ficar atento a cada movimento dos presentes. Talvez alguém se denuncie.
Vejo o que encontrei lá atrás do balcão da recepcionista.
Uma mala preta e quadrada?
É, mas tá vazia. Estava jogada atrás do balcão.
Esta mala pertence ao banco, inspetor. Veja aqui as iniciais.
Pertence ao banco? E é usada para quê? Transporte de dinheiro?
Exatamente. Onde é encontrada?
Atrás daquele balcão lá.
Mas isso é muito estranho. Por que é que alguém teria colocado esta mala naquele lugar? Nós temos uma prateleira lá embaixo onde ficam todas as malas usadas no transporte de dinheiro.
Isso é muito significativo, doutor Elias.
É mesmo, senhor? Qual é o significado?
Essa mala foi usada pelo assaltante para transportar o dinheiro para fora do banco.
Porra, mas como é que a mala veio parar aqui dentro novamente? O que quer dizer tudo isso, inspetor?
Quero dizer apenas uma coisa, doutor Elias. Quero dizer que o ladrão é alguém daqui de dentro mesmo.
Ah, mas isso é impossível. Onde? Meus empregados?
É isso aí, doutor. Como é, chefe? Eu posso começar a apertar a turma, posso? O senhor sabe que quando eu quero, eu faço até defunto.
Não. Nada de violência, João. Vamos estudar bem as possibilidades de cada um. Venha comigo. Vamos rever suas anotações. Uhum. Talvez através delas eu chegue a alguma conclusão. Doutor Elias, com licença.
Creio que logo teremos o caso resolvido.
Deus queira. Mas eu duvido muito. Acusar os funcionários daqui é um absurdo. Pois se todos estavam narcotizados. Enfim.
Nair Barcelos é a que mora mais perto daqui, chefe. Mora na Glória, rua Benjamin Constant.
Mas a Caixa não poderia fazer isso passar pelo presidente do banco. É bem mais baixa do que ele, do tipo nenhum. E depois está usando um vestido. Se ainda estivesse de calças compridas, poderia, com muita perícia, fazer uma imitação grotesca do Sr. Eliezer. Vejamos os outros. Onde moram?
O guarda de segurança mora no Morro do Salgueiro.
Francisco está fardado com um uniforme de segurança. Uhum. Além do mais, é muito mais alto e mais gordo que o Dr. Eliezer. O tesoureiro?
Ah, deu o nome da rua e o telefone, mas não disse o bairro onde fica, não.
Vamos falar com ele. Talvez tenha feito de propósito. Não é um nome de rua conhecido, é?
Não, senhor. Nem imagino onde possa ficar.
Pois vamos perguntar ao senhor Miranda.
Maurino ouviu a sua expressão. E pensei que tinha dito isso ao seu assistente.
Não, senhor. O senhor só disse o nome da rua e o número do telefone. Nada mais.
O senhor é pouco mais alto do que o senhor Eliezer, não é mesmo?
Eu creio que sim. Mas a que propósito vem essa pergunta, inspetor?
Nada demais. Trata-se apenas de uma ideia que eu tive. Seu terno é azul marinho e do Dr. Eliezer é preto. No escuro.
De uma vez por todas, inspetor. O senhor vai ou não me dizer o que significa tudo isso? Eu não estou aqui para ser acusado de ladrão ou lá o que seja assim, sem mais nem menos. Não sou nenhum idiota. Conheço os meus direitos. E amanhã, bem cedo, procurarei um advogado.
Não se exalte, meu amigo. Talvez amanhã o senhor já não precise da assistência de um advogado.
Não? E por quê?
Porque talvez amanhã o senhor esteja em cana pelo assalto, está sabendo?
Escute aqui, inspetor.
Vamos com calma, senhor Miranda. Jorge não gosta de brincar com as pessoas. Não leve a mal.
Pois trate de arranjar outro com quem brincar. Eu sou uma pessoa de respeito. E não gosto de brincadeira.
Pode retirar, senhor Miranda. Não importunaremos mais. Por enquanto.
Acho bom. Vocês da polícia são assim mesmo. Quando não sabem a quantas andam, começam a jogar a culpa nos em você.
O cara saiu feito uma fera, hein, Chefe?
Você tem a mania de provocar as pessoas, João. Isso é mal, hein? Um dos culpados sobreviso.
O senhor já sabe quem foi ladrão, Chefe?
Pelo menos tem uma forte suspeita. Vamos sair para averiguações. Ou muito me engano, ou resolveremos o caso antes do amanhecer.
Vila, chefe.
Sim. Vamos examinar a casa. Qual é o mesmo número?
Casa 5.
Uhum. É aquela ali em frente.
É.
Infelizmente, é bastante tarde. E todos devem estar recolhidos.
Nós vamos entrar na casa, chefe?
Sim. Para isso, ando sempre com esse molde de chaves. Vamos experimentar uma delas.
Ah, tomara que não apareça alguém. Vai ser difícil a gente explicar o que estamos fazendo aqui, chefe.
Se aparecer alguém, daremos um jeito.
Uhum. Parece.
Ah, sim, sim. Acertei. Está abrindo. Pronto. Trouxe a lanterna?
Ah, está aqui. Eu já vou ligar. Prontinho.
Uma casa não muito grande. Sala. Ali deve ser o quarto.
É.
Vamos dar uma busca completa. Você vasculha a sala e eu vou revistar o quarto.
E o senhor? Alguma coisa?
Também não. Mas ainda nos resta o quintal. Vamos até lá.
É, vamos lá. Ah, um galinheiro. Veja, chefe. Parece que estão enterrando qualquer coisa ali dentro.
No meio do galinheiro?
É.
Vamos entrar. Deixaram até uma pá aqui encostada.
Veja, veja, chefe. Um saco plástico.
Já imagino que foi feito.
Chefe.
É, Josão, eu estava na pista certa. Dinheiro numa peruca usada.
Peraí. E ali naquele canto tem outro pedaço de cano de ferro igual que eu encontrei lá no banco.
Já sabemos quem foi o ladrão.
Vamos gabinar o cara, chefe.
Agora mesmo. E vamos levar conosco o dinheiro e a cabeleira postiça. Vem. Doutor, a porta está fechada. Podemos ir para o nosso carro.
Que golpe, hein, chefe? O cara afanou o dinheiro, enterrou no galinheiro e voltou para o banco na maior cara de pau.
Mãos para cima, os dois.
Boa noite, senhor.
Já sabemos que foi você que praticou o assalto, sabe?
Sabe? Tanto pior para vocês. Vamos, passe esse saco com dinheiro para cá e siga na minha frente. Qualquer movimento em falso, eu atiro para matar. Não vou deixar que põe tudo a perder agora. Andando. Este é meu carro. Entre.
Escuta aqui, ô cara.
Nada de conversa, entre de uma vez no meu carro.
É melhor obedecer, Jorjão. Está armado.
Tá, tá certo.
Eu sabia que você era o único que poderia ter praticado o roubo e voltado para o banco. O tesoureiro mora em Nova Iguaçu, longe demais para ir e vir. Nair mora na Glória, mas não podia fazer-se passar pelo doutor Eliezer. Só mesmo você, geral, o contador, tem quase a mesma complexão física do diretor do banco e usa um terno cinzento escuro. De longe, na sombra, passa por preto. Mas por que tentou incriminar o doutor Eliezer?
Cretino, tem marcação comigo. Por duas vezes tentou pôr-me na rua. Tramei tudo e fiz questão de levantar suspeitas sobre ele. Gostaria de vê-lo passar maus momentos nas mãos da polícia.
Morando aqui em São Cristóvão e de carro, você era o único que teria tempo para deixar o banco com dinheiro e regressar a tempo de arrumar a cena.
Mas ele não tomou narcótico, chefe?
Claro que tomei. Mas somente depois que voltei ao banco. Quando Nair e o Miranda adormeceram, eu também fingi que dormia. E esperei o guarda cair no sono. Primeiramente, eu tinha pensado em agredi-los com a barra de ferro. Mas quando Nair pediu refrigerantes, eu que tinha comigo uma boa dose de narcótico, optei por essa saída. Coloquei o pó em três copos e reservei um para mim. Pratiquei o roubo tranquilamente. Coloquei a peruca e fingi capengar como o diretor Eliezer. E saí pela porta da frente, usando a chave que retirei do tesoureiro adormecido. Fiz questão de ser visto para acusar o idiota do doutor Eliezer. Eu sabia que teríamos 200 milhões em notas grandes guardados no cofre. Trouxe para casa e enterrei no quintal.
Do galinheiro para cima de nós.
Fecha a matraca aí, senhor. E o senhor, inspetor, trate de entrar no carro também.
Eu acho que você está sem sorte. Hã? Veja quem vem lá.
Maldição, uma patrulhinha. Sai daí, ô cara. Salte de uma vez. Eu vou deixar vocês dois, pois preciso escapar.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é meu assistente. Um ladrão de banco acaba de escapar daquele carro.
Mas não vai muito longe, chefe.
Como?
Enquanto o cara ficou de papo comigo e eu fiquei dentro do carro dele, eu fiz um trabalhinho, né? Ele não vai muito longe, não.
Ah, então vamos atrás deles. Depressa, vamos pro meu carro. Deus queira que você esteja certo. Depressa, vamos depressa.
Olha lá, chefe, olha lá. O carro está parado. Parado na nossa espera. Você está cercado, cara.
Saia daí com as mãos para cima, Geraldo.
Condição. O carro enguiçou logo agora.
Eu dei um jeito nas ligações, fazendo com que o carburador não recebesse gasolina. É um truquezinho que eu aprendi com um amigo.
É, um bom truque.
Sempre dá resultado contra furto, chefe.
Vamos andando, Geraldo. Desta vez você está enrascado mesmo. Vamos embora. E pode levar o saco com dinheiro.
É isso aí.
Eu não gosto de carregar aquilo que não me pertence.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assalto ao Banco Popular. Tomaram parte no espetáculo de hoje Auricéia Araújo no papel de Olga e Nicolino. Delegado Macedo, Nilton Barros, Francisco Laio Júnior, Miranda Orlando Melo, Eliezer Isaac Bardavi, Nair Maralize, Geraldo Wilson Marcos, doutora Anitta Ilka Maria, Amadeu Navarro de Andrade, inspetor Santos Domício Costa. Jorgão José Valoso, uma voz, Geraldo Cruz. Autor, Hélio do Soberal. Contra-regra, Geraldo Cruz. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.